Muito bem, estamos de olho no que está acontecendo no mercado, uma semana bastante truncada para os negócios e tem aí uma queda de braços acontecendo entre frigoríficos e pecuaristas. As escalas acabaram se alongando um pouquinho mais e a gente vai saber os detalhes agora nessa conversa com o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco e nos ajude a entender esse comportamento, né, do mercado nessa semana. Uma semana de baixa liquidez, poucos negócios, mas de pressão nos preços. É isso, Tiago?
Olá, olá, Alexander, amigos Notícias Agrícolas. Satisfação novamente estar aqui junto com vocês. Pois é, o mercado, podemos dizer, para o pecuarista não está sendo tão favorável, né? Essa última semana do mês, com um cenário mais de pressão de baixas do preço da arroba, né? Então a gente tem a chegada do final do mês, a gente tem dois feriados praticamente, né? Então a gente veio de um feriadão de Páscoa. A gente chega junto com o feriado aqui do dia 1º de maio, então isso também impacta na própria dinâmica da indústria frigorífica, né? De operacionalização mesmo. Então, assim, a gente tem todo um cenário, seja de uma demanda tradicionalmente mais fria no segundo, na segunda quinzena, chegada do final do mês, o dinheiro ficou curto. Por outro lado, tenho feriados que impactam, né, na dinâmica de comercialização, compra e venda, e isso faz também com que o frigorífico fosse se preparando e alongando escalas, né? É interessante você olhar, Alexander, quando você pega os preços do boi gordo, se você voltar lá para o dia 1º de abril, o indicador CPEA, Esalq, estava 320,75. No dia anterior, dia 31 de março, 319,50. Hoje o indicador fecha ontem a 319,90. Então, praticamente ele volta ao que foi no começo de março, no, perdão, no começo de abril. Então, se a gente busca esse cenário de forte valorização, tá, que houve o boi chegando muito próximo dos 330 em média, né? Ultrapassou muitas vezes os 330. Explica assim por esse movimento da indústria comprando, mas as exportações que vão bater recorde, já bateram recorde em abril, pelo menos in natura já bateu esse recorde, somado a essa valorização e oscilação do câmbio. O câmbio a R$ 6 é diferente de um câmbio a 5,60, 5,65, como basicamente fechou ontem. Então isso também traz um impacto na dinâmica, nos spreads da indústria. Então tudo isso ajuda a entender um pouquinho o que aconteceu ou o que está acontecendo nessa semana no mercado de pecuária.
Bom, vamos lá. Escalas alongando, Thiago. Qual que é a média que vocês estão vendo aí no CPEA? E é um crescimento justificável para uma pressão nos preços?
Olha, a gente vinha trabalhando com uma média abaixo, né, dos 10 dias, né, algo em torno dos seus 6, 7, 8 dias. A gente está vendo escalas, dependendo da indústria, claro, ainda mantendo nesse patamar de 8, 10 dias, mas escalas já no patamar de 12 dias, entendeu? Então, assim, muitas vezes até um pouquinho mais, dependendo do tipo de animal, do tipo do mercado. Então, a gente sentiu ao longo desses últimos dias que a escala foi, podemos dizer, afrouxando um pouco, tá? Então, ultrapassou essa barreira dos R$ 10, então, na média, então a gente ficou, obviamente, com esse sinal aí, claramente, de uma indústria um pouco mais confortável.
Agora,
Ou, obviamente, tentando buscar um preço melhor.
essa facilidade, entre aspas, né, de fazer essa escala alongar aí, tem a ver com maior oferta de animais, Thiago?
Aí que tem um ponto importante aí na nossa conversa, né? E o mercado ele vem se profissionalizando para isso, e é natural. O pecuarista ele precisa entender esse processo. Eu tenho, é claro, o volume de contratos que vão entrando, o gado contratado, que não compõe, obviamente, o indicador. Então, eu abro espaço para uma escala mais alongada. Se eu já tenho esse boi contratado, já tenho a garantia de escala, já tenho todo a entrega por fidelidade de um pecuarista, que é natural de um mercado, eu obviamente vou jogando uma pressão no balcão. E o balcão ele vai ficando, vamos dizer, mais escalado no sentido de ter mais dias para frente. Então, é isso que ocorre. Então, a questão de ter mais oferta Pode vir, que a gente vai comentar aqui agora um pouquinho do período, mas também tem a questão de oferta maior de gado contratado. Tá?
Então,
Então, esse é um ponto.
necessariamente, esse crescimento de escala não tem a ver com crescimento de escala com gado mais barato, né? Porque às vezes esse contrato foi feito com preços maiores lá atrás.
Exatamente, que não vai compor, porque senão, obviamente, retroalimenta. E aí, é claro, eu tenho um cenário, sim, de um balcão menos precificado. E daí eu jogo uma pressão num período que eu ia comentar agora, que eu entro de final de safra. A gente está sentindo isso, os dias mais frios, né, a temperatura oscilando, os dias mais curtos, e eu jogo uma pressão na necessidade. Dependendo da região, tem sim regiões que choveu bem, está confortável de passo, mas o volume não é o necessário para mim ter uma passagem de maio, junho. Então, eu também tenho a preocupação do pecuarista de soltar esse animal no mercado. Então, a gente tem uma conjunção de fatores aí nessa análise. Não necessariamente ele está entregando, sim, a um preço menor, mas se eu pensar que eu era a base mais X%, ele está entregando a um preço maior, mas com uma base menor. Então eu tenho esse cenário sim de uma entrega de claramente um volume maior aí de gado que era para ser entregue agora em abril, que tradicionalmente é um prenúncio aí de uma virada de preço tradicionalmente todos os anos, como a gente sempre observa.
Então, isso justifica muito o argumento de que o frigorífico também está promovendo. O frigorífico não, o pecuarista está promovendo essa queda de braços. Ele está tentando, está relutante aí de entregar a esses preços menores, mas mesmo assim as escalas estão alongando. Está justificado
Na,
então, né, Thiago?
perfeito, na, natural de como a gente sempre fala aqui, de um comércio. Eu tenho comprador e vendedor. Eu quero o melhor preço para mim, no caso do vendedor, eu quero comprar por um preço menor no lado do comprador. É claro que vai depender dos mercados, do padrão do animal, da necessidade de cumprir contratos e tudo isso vai compor o preço final. Mas sim, eu tenho naturalmente num comércio essa queda de braço entre produtores e indústria.
Muito bem. Então, está justificado o atual momento, escalas alongadas, uma oferta de animais aparecendo, muito provavelmente uma composição maior de animais contratados lá atrás, aí, fazendo essas escalas alongarem, e o que combina aí, de repente, com a baixa liquidez do mercado, essa briga aí entre pecuaristas e frigoríficos na tentativa de conseguir o um melhor preço aí para cada um. Agora, Tiago, e agora, daqui para frente, qual é o cenário que vem se desenhando e quais os cuidados que o pecuarista tem que ter em relação à arroba do boi gordo?
Pelo lado, vamos obviamente sempre pensar no lado positivo do processo. Pensando aí, você citou o pecuarista, a gente tem um cenário de exportação muito interessante. A gente vem realmente com muita oxigenação, seja por questões tarifárias, que no meu modo de entender ainda não é o grande impacto, né? Porque a gente fala de uma guerra tarifária. Sim, e óbvio que a minha análise não é só a relação Estados Unidos e China. Tá? São outros países que podem se abrir para o Brasil, né? Mas a gente tem sim um cenário de baixa oferta no mundo, baixo estoque no mundo de carne bovina, que faz com que os países se olhem para o Brasil, até mesmo os Estados Unidos. Então, assim, o cenário internacional e até o câmbio, por mais que o câmbio ele caia um pouco, é muito favorável para o Brasil. É claro que o câmbio ele pode impactar. Né, se o câmbio, vamos supor, o câmbio valorizando mais o real frente ao dólar, como aconteceu nesses dias, a gente se acostumou num patamar de 5,80 e 90, a gente está falando de patamar de 5,60, 5,70, o câmbio valorizando mais, ele pressiona, obviamente, a cotação. É natural, porque se o real ele melhora, ele deixa a nossa carne um pouco mais cara. Então há uns ajustes comerciais naturais, mas o cenário externo é favorável. O cenário interno, a gente ainda está no período de transição, a gente caminha aí para o final, aí podemos dizer, para o quinto mês do ano. Então, essa transição de a população conseguindo talvez recuperar um pouco mais a capacidade financeira, mas vindo com um custo de inflação elevado. Então, o mercado brasileiro interno ainda é de transição. E, de novo, 70% do mercado é nacional. Por isso que o mercado internacional ele vem. Sim, precificando o nosso mercado nessas últimas semanas, últimos 2 meses. Tem então, um detalhe importante, tem a questão da taxa de desemprego, que apareceu hoje aqui para a gente, né? subiu um pouquinho, é a menor taxa para o primeiro trimestre desde 2012, então a taxa está baixa, mas sim, voltou a subir em relação ao final do ano, que demonstra naturalmente esse primeiro trimestre sempre mais desafiador. Então, tem cenário. Agora, tem a oferta. A oferta que vai depender muito, sim, da capacidade de caixa do produtor, e quando eu falo caixa, é a quantidade de pasto disponível para alimento, a capacidade financeira para entrar com uma suplementação estratégica, para não deixar esse animal perder peso, e obviamente o caixa financeiro também de eu ter que soltar esse animal, ou eu ter que, obviamente, abrir espaço para outras categorias de animais dentro da minha propriedade. Então, a gente entra no período de desmame, onde eu separo esse meu bezerro da vaca, tradicionalmente no Brasil, maio, aí podemos falar, dependendo da região, abril, maio, junho, mas tradicionalmente, por mais que a gente tenha um atraso na estação de monta, né, no período reprodutivo, a gente tem tradicionalmente esse período, então a gente tem um cenário natural de ter um volume maior de animais disponíveis, seja ele o boi gordo, seja ele a fêmea.
Ou seja, temos então o fator exportação teoricamente positivo. Óbvio que a gente tem que ver como que vai ser o comportamento ao longo de maio, mas até agora não teve problema. Pelo contrário, a gente viu esse volume de exportação avançando. Mas temos aí a interrogação quanto à demanda interna, principalmente, e a interrogação em relação à oferta, o real tamanho dessa oferta. Tradicionalmente, historicamente, a gente tem um aumento de volume de animais, né, Tiago? Agora, vai de encontro ao que você colocou aí. Será que o produtor tem caixa para fazer essa entrada de animais ser mais compassada com a ajuda da suplementação, por exemplo? Isso a gente vai ter que ver no dia a dia, né?
Sim, e daí tem um ponto também interessante, por mais que o milho subiu bastante de preço, tá? Ou agora voltou a cair um pouquinho, a gente tem ainda um cenário mais favorável, né, em relação a esses insumos. O farelo relativamente está mais barato, o milho também, então o farelo de soja, quando eu digo, sem contar os outros subprodutos. Então, a composição de uma dieta e pensar numa estratégia de uma alimentação, pensando em algumas regiões que já não tem uma condição de pasto pior, pode ser interessante. Como você disse, aí a gente estava mencionando, vai depender muito do caixa financeiro. Mas eu tenho um cenário, de certa maneira, favorável em termos de alguns insumos, sim.
Muito bem. Quando a gente fala de cenário favorável aos insumos, é incentivo ao confinamento e possivelmente maior oferta já agora, nesse primeiro semestre, ou a atenção se volta mais para o segundo semestre, agora, Thiago?
Eu acredito que sempre que há uma oscilação do preço do boi, o pecuarista naturalmente ele trava um pouco, natural. Por outro lado, eu falei que os insumos, né, no caso grãos, alimentos, de certa maneira um pouco mais confortável. Do outro lado, a reposição vem subindo de preço, né? A reposição a gente vem observando semana após semana alguns leilões aí batendo recorde, preços mais valorizados. É claro que também tem um reflexo do boi gordo. O boi gordo sobe, eu valorizo a reposição. O contrário pode ocorrer também, mas aí depende da oferta no campo, que a gente já sabe que está nessa virada de ciclo, mas a reposição pode ser um ponto-chave para essa decisão já de confinar mais o primeiro giro. Eu acredito que, como a gente vem observando, tem confinamentos ao longo do ano todo, sim, um volume interessante, mas eu acho que o grande momento, tradicionalmente, é a partir do segundo semestre, aí, principalmente a partir de julho.
Muito bem. Se a gente pudesse dar uma dica, Tiago, agora, nesse momento, para o pecuarista que está ouvindo, qual seria a sua dica aí, principalmente o que que ele precisa ficar atento, né?
Olha, Alexander e os amigos que estão nos ouvindo, não é questão de chover no molhado, mas a gente sabe que a gente tem um período de transição tradicional entre esses períodos aí, final de abril, começo de junho. A gente tem um cenário muito interessante para o Brasil, melhora no consumo doméstico, segundo semestre, as exportações, como a gente já comentou aqui, vão vir fortes. É um período de certa maneira, ter um pouco de calma, né? Eu sei que tem que pagar conta, como o Thiago tem que pagar conta, o pecuarista tem que pagar conta, o frigorífico tem que pagar conta. Então, aproveitar essas oportunidades, tá? Que vão surgindo. Mas sim, é um cenário de insumos teoricamente mais barato, a relação de troca boi, bezerro, boi magro ainda de certa maneira favorável em relação a alguns anos atrás. Então, ainda é positivo o cenário. Tem que ter, obviamente, calma e fazer tradicional conta para esse período de passagem que é maio. Que maio pode surpreender positivamente. Claro que isso pode surpreender. É claro que a gente tem um cenário de maior oferta de animais. A tendência, sim, é que a gente tenha uma pressão. O mercado futuro mostra isso, né? Quando a gente fala maio, pensando o mercado futuro em si, a gente está falando de preços abaixo já, né, de ontem, de 310. Então, é importante se fazer conta e saber que tem um período de transição aí pela frente, tá?
Muito bem. Ô, Tiago, a gente abriu o programa falando que o chat estava aberto para participação dos internautas e a Maria Clara está participando aqui com a gente. Ela está fazendo o seguinte questionamento: mas com a valorização da arroba em dólar no mercado internacional, não dava para pagar mais? A gente viu, né, o próprio relatório do Sesex relatando que houve uma melhora do preço em dólar, da tonelada da carne bovina brasileira em comparação com abril do ano passado. Mas a gente tem que olhar também a variação do dólar nesse momento, que nesse momento está caindo, né?
Sim, obrigado, viu, Maria Clara, pela pergunta. Eu venho falando muito da questão do dólar e vale a pena essa pergunta, porque assim, quando a gente começa o mês, né, a gente fala de uma arroba de 320, né, um câmbio totalmente diferente, uma arroba em dólar, 56 dólares, né? Aí quando a arroba chegou naquele patamar lá de quase 330, vou colocar meio de abril, 14 de abril, 328, a maior média aqui que a gente registrou. A gente continuava falando de uma arroba de 56 dólares. Arroba em dólar, e a arroba chegou a 57, né, em 23 de abril, 24 de abril. O que acontece? Quando o câmbio cai, naturalmente a arroba em dólar sobe. Tá? Ela fica mais cara, e aí eu tenho uma resposta do nosso comprador. Então, é importante o pecuarista ter mapeado esse cenário. O preço, vamos colocar, o preço médio pago realmente subiu um pouquinho, passou de novo de 5 mil dólares a tonelada, mas está muito próximo dos 4.900, 4.950. Não tem uma subida expressiva, há uma variação até de certa maneira natural. Então não tem um sobrepreço, tá, nesse sentido. É claro que quando a arroba fica mais, quando o dólar ele desvaloriza mais, né, o real fica mais forte, eu jogo uma pressão em cima de compradores externos. O contrário é verdadeiro. Quando o dólar bate R$ 6, eu teoricamente exporto mais porque a nossa carne ficou barata. Então há um ajuste dependendo do tipo de comprador. Um exemplo, né, o Brasil exporta carne para a China em média de 5 mil dólares. A carne que os Estados exportam é 10 mil dólares a tonelada. Então, tem também a valorização do nosso produto. Então, tem câmbio, tem a relação real-dólar, né? Tem a questão do comprador. Então, a questão a China, o apetite chinês e pagar mais, tudo isso vai compor e fazer esse repasse para o pecuarista.
Muito bem. Maria Clara, obrigado aí pela participação. Aliás, obrigado a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Estão trazendo uma audiência bastante interessante aqui para a gente nesse momento. Meu amigo Tiago, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, Tiago.
Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, bater um papo sobre o mercado, passar informações aí para todo mundo. Isso é o que mais importante aí. Obrigado novamente e bom feriado a todos aí.
Valeu, abraço.